Diz uma voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta segunda-feira, 21 de outubro, hoje lá fora, 23 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 60, está convosco João Santa Rita, a produção é do Jaime Faria, a técnica é do Dan Brody. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Estados Unidos lançou nova ofensiva diplomática no Médio Oriente. O secretário de Defesa americano anunciou nova ajuda militar para a Ucrânia. Como sempre, a primeira meia hora desta hora de emissão dedicada a Angola. Para já, servir Angola é agora um partido político. Isto levanta questões para o futuro da Frente Patriótica Unida.
Admitindo que se faça uma coligação, naturalmente isto implicaria que a UNITA teria que dos seus símbolos e não é crível que a UNITA o faça por Chivukuvuku. Também não iria diluir o seu partido, portanto, dentro dessa frente patriótica.
Viagem de Biden a Angola causa especulação através de África.
Na África do Sul, a maior potência industrial de África, a visita de Biden foi vista por alguns observadores locais como uma rejeição do país pela administração Biden.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
O enviado dos Estados Unidos, M. Oxten, deslocou-se hoje a Beirute para conversações que visam tentar trazer uma resolução para o conflito ao longo da fronteira Israel-Líbano. O mesmo disse aos repórteres que teve uma reunião construtiva com Nabi Berri, o presidente do Parlamento do Líbano, e enquanto estivesse lá, falaria com membros do governo, militares e qualquer outra pessoa que estivesse disposta a trabalhar para colocar o país numa nova rota de segurança, estabilidade e, finalmente, prosperidade econômica. Ele destacou a Resolução 1701 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que foi adotada no final da última guerra entre Israel e o Hezbollah em 2016 e incluiu um apelo para que o Hezbollah retire os seus combatentes para o norte do rio Litani, no Líbano, e para que Israel retire as suas forças do Líbano. Oxten disse que ninguém fez nenhum esforço para implementar a resolução, acrescentando que ambos lados comprometeram-se simplesmente com a implementação não é suficiente. Ele repetiu que o objetivo é construir confiança em ambos lados de que a resolução será executada e garantir que a interrupção do conflito seja feita de modo a garantir que ele não se repita em um mês ou um ano. Por seu turno, o secretário de Estado americano Antony Blinken parte hoje para o Médio Oriente para tentar negociar mais uma vez um acordo de cessar-fogo em Gaza. O Departamento de Estado disse que Blinken vai discutir a importância de pôr fim à guerra em Gaza, garantir a libertação de todos os reféns e aliviar o sofrimento do povo palestiniano. Hoje, Israel levou a cabo novos ataques aéreos contra alvos em Beirute e no sul do Líbano. O exército israelita disse que tinha como alvo instalações da Al-Qard Al-Hassan, uma empresa financeira ligada ao Hezbollah, usada para pagar militantes e comprar armas, mas que também é usada por civis libaneses para serviços financeiros. Ainda sobre Israel, os serviços de segurança desmantelaram uma rede de espionagem que estava a angariar informações em nome da inteligência iraniana na mais recente tentativa de Tirão de recrutar israelitas para espionagem, disseram a Agência de Segurança Interna Shin Bet e a polícia na segunda-feira. A polícia israelita disse que a violação de segurança estava entre as mais sérias jamais vistas por Israel. O Ministério de Relações Exteriores do Irã não estava imediatamente disponível para comentar. Os suspeitos, que incluíam dois menores, foram encarregados por dois agentes do Serviço de Inteligência do Irão de realizar centenas de tarefas de coleta de informações em bases militares em todo o país, disse a declaração israelita. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, anunciou US$ 400 milhões em novas armas para a Ucrânia durante uma visita a Kiev em uma demonstração de solidariedade apenas duas semanas antes de uma eleição presidencial dos Estados Unidos, que está a alimentar incerteza sobre o futuro do apoio ocidental. A viagem do mesmo, a sua quarta e provavelmente a última visita como chefe do Pentágono do presidente Joe Biden, focou nos esforços dos Estados Unidos para ajudar Kiev e reforçar suas defesas enquanto as forças russas lentamente, mas firmemente, ganham terreno no leste da Ucrânia. O mesmo classificou a luta da Ucrânia contra a invasão de 2 anos e meio do presidente russo Vladimir Putin como crítica para a própria segurança do Ocidente, dizendo que o fracasso em continuar apoiando Kiev resultaria na sombra de Putin caindo sobre toda a terra. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ansioso para recuperar o seu ímpeto em sua luta contra as forças russas, disse em uma declaração no X que havia falado com Lloyd Austin sobre aliviar as restrições de Biden quanto ao uso de armas fornecidas pelos Estados Unidos para atingir alvos no bem interior do território russo.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Como os ouvintes sabem, um tribunal angolano legalizou recentemente o partido Para Já Servir Angola, liderado por Abel Chivo Cuvuco. Isto levanta de imediato interrogações ao redor da Frente Patriótica Unida, formada pela UNITA, o Para Já e o Bloco Democrático. A questão que se levanta é como é que o Para Já e o seu futuro dentro dessa da Frente Patriótica, como partido independente ou como parte de uma coligação em que a UNITA é sem dúvida a força principal. O Venâncio Rodrigues foi ouvir opiniões.
Abel Chivo Cuvuco assegurou em Luanda que o seu recém-legalizado partido vai continuar a integrar a Frente Patriótica Unida, plataforma da oposição angolana de que fazem parte a UNITA e o Bloco Democrático. Em declarações à imprensa, Chivo Cuvuco afirmou, entretanto, serem legítimas as opiniões que admitem a fragilização da Frente Patriótica Unida em função da legalização do Para Já Servir Angola. Abel Chivo Cuvuco fez estas declarações à margem do ato da sua tomada de posse como conselheiro do Presidente da República. De recordar que Adalberto Costa Júnior havia afirmado que a legalização do Para Já Servir Angola teve motivações políticas, supostamente para desestabilizar a Frente Patriótica Unida, mas garantiu que a plataforma está estável. Para o académico João Lucombo Zatuzola, a atual aliança patriótica entre os dois políticos da oposição é meramente circunstancial, podendo vir a ser desfeita em vésperas do pleito eleitoral em 2027.
Chegará uma altura, ele pode dizer, bom, com todo respeito, a minha organização está legalizada, eu vou me concentrar a fazer a minha mobilização, organização, para 2027, mas como Para Já. Isso vai depender se ele sai sozinho ou vai sair, tipo dele que está no Parlamento atrás do atual presidente da UNITA ou não. Os cenários são esses, mas não é fácil gerir essa situação, ter uma ambição para ser presidente de um partido e conseguir isso com todo o sacrifício e no Parlamento não representar esse partido de maneira formal. Os cenários são esses. Ele pode continuar no Parlamento tendo como está, por uma questão de compromisso ou até na véspera da direção de 2020, mas dentro do Parlamento. Mas enquanto não houver atividade dentro do Parlamento, aqui fora ele pode fazer propaganda dele como Para Já, porque é legalizado.
O analista político Ilide Manuel alinha pelo mesmo diapasão ao admitir que Abel Chivo Cuvuco deverá abandonar o Parlamento para se dedicar integralmente da organização dos órgãos internos e da imagem do seu partido.
Porque depois do reconhecimento do Para Já, esta formação política tem que realizar um congresso. Naturalmente, ele como líder de um determinado partido e para cuidar da imagem do próprio partido, ele vai necessariamente sair. Agora a questão que se coloca, por enquanto, não constitui nenhum uma preocupação, mas será em 2027. Se o Prajá, neste momento, está numa posição de força, o Abel tinha essa imagem de que ele estava a ruboca toda da UNITA e da própria Frente Patriótica. Ele agora, naturalmente, vai numa relação de paridade, vai querer também colocar o seu partido, admitindo-se que se faça uma coligação, naturalmente isto implicaria que a UNITA teria que abdicar dos seus símbolos e não é crível que a UNITA o faça, porque Chivuco Vuco também não iria diluir o seu partido, portanto, dentro dessa frente patriótica.
Sérgio Kalundungo, líder do Observatório Político e Social OPSA, diz não haver razões para a coligação não continuar, mas ainda assim considera possível qualquer um dos cenários.
Não vejo grande mistério, né? É bem verdade que Abel Chivuco Vuco, tendo agora legalizado um partido, tem muito mais opções. Anteriormente, ele, a única opção possível, se calhar, para fazer-se presente no cenário político era via uma coligação, mas hoje eu acho que ele é livre, a lei assim o permite, de fazer o sozinho ou não, né? Não sou daquelas pessoas que olham para isto como algo. Eu acho que é parte do jogo político, né? Qualquer um dos cenários, o cenário de continuarem coligados ou desfazerem, é um cenário previsível e é possível, não é nada que, pelo menos do ponto de vista de ferir a lei, não. Agora, pode sim claramente suscitar diferentes leituras políticas. Estamos a falar de cara às próximas eleições. Eu acho que ele tem dois cenários. Um é manter-se numa coligação, não sei depois como é que fica a partilha de poder e de liderança e quem será o chefe da ou cabeça de lista, a outra fazendo separado. Qualquer um dos cenários é possível, né?
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora falar da próxima visita do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, à Angola. Essa visita continua a ser alvo de comentários e especulações através do continente africano e, em pelo menos um caso, a ser vista como uma rejeição de uma outra potência africana. Mayra de La Salette.
Esta é a primeira visita de Biden à África e, apesar de se dar em fim de mandato e já depois das eleições americanas, a decisão de escolher Angola para a sua única visita enquanto presidente provocou comentários através do continente africano. O jornal keniano Nation, em título, diz que Biden ignorou a África no seu mandato e depois interroga por que é que Joe Biden vai visitar Angola. A resposta, segundo o próprio jornal, deve-se ao que diz ser a crescente importância de África para os Estados Unidos numa guerra fria provocada pela rivalidade com a China. Os Estados Unidos, diz o jornal, estão a responder à expansão da influência da China, da Rússia e de outras potências emergentes em África. Por isso, disse o jornal, os Estados Unidos estão a intensificar a cooperação económica, diplomática e militar com o continente africano. E a visita será, citamos, um ponto de viragem nas relações Estados Unidos-Angola. Fim de citação. Segundo o jornal keniano, os Estados Unidos querem igualar a iniciativa chinesa, uma cintura, uma rota, que tem vários investimentos no continente africano. Neste aspecto, o jornal Nation diz que a visita visa fortalecer as parcerias económicas que mantêm as companhias americanas globalmente competitivas. E assim, nota, os investimentos nos transportes e infraestruturas, nomeadamente no corredor do Lobito, para além do financiamento para a construção de 186 pontes através do país. O The Nation faz notar ainda o aumento das relações militares entre os dois países, que atingiu os 18 milhões de dólares entre 2020 e 2023. O jornal diz que esta visita é uma oportunidade para todo o continente africano explorar as oportunidades oferecidas pela nova Guerra Fria entre os Estados Unidos e a China. Na África do Sul, a maior potência industrial de África, a visita de Biden foi vista por alguns observadores locais como uma rejeição do país pela administração Biden. Mas em título, o portal The Citizen afirma, contudo, que a visita de Biden não é uma rejeição da África do Sul. O Citizen cita peritos como tendo dito que a visita de Biden à Angola sublinha prioridades estratégicas e não uma rejeição da importância da África do Sul. O jornal diz que os analistas sul-africanos afirmam que a África do Sul permanece um parceiro estratégico dos Estados Unidos, apesar do que diz serem tensões causadas pelas dinâmicas das mudanças globais e um mundo mais multipolar. Um dos analistas citados, Sifu Mantula, da Escola Africana de Relações Internacionais, Thabo Mbeki, disse que, para além das questões económicas que envolvem o Congo Democrático, a Zâmbia e Angola, o conflito entre o Ruanda e o Congo Democrático é outra questão importante para os Estados Unidos e daí também a visita à Angola. Angola, disse ele, joga um papel vital porque os Estados Unidos querem estabilizar o Congo Democrático através de Angola, o que terá impacto na região alargada dos Grandes Lagos.
Era a Mayra de La Salette de recordar que Biden deverá deslocar-se a Angola na primeira semana de novembro. Entretanto, temos aqui uma notícia de natureza criminal. O Serviço de Investigação Criminal, o SIC, deteve 9 cidadãos chineses e um ungadês acusados de usarem um hotel em Teletona, em Luanda, para extorsão, chantagem e burlas através da rede WhatsApp. O SIC informou que vão ser formalmente indiciados pelos crimes de prática ilícita de jogos, jogo fraudulento, coação à prática de jogos, falsidade informática, associação criminosa, lavagem de capitais e burla. O porta-voz daquele órgão revelou que eles recorriam a perfis falsos para conseguir amizades com cidadãos portugueses, bem posicionados, para obter os seus números no WhatsApp e depois persuadirem brasileiros a aderir à plataforma de jogos LNBet em troca de promessas de dinheiro. No local, ainda segundo Manuel Alaua, estavam 38 funcionários angolanos que recebiam um salário de entre 130 a 160 dólares por 10 a 12 horas de trabalho por dia. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, aqui na capital americana, 13 horas, 16 minutos, 30 segundos. Ao microfone João Santa Rita, estamos na primeira meia hora da hora de emissão. Estamos a emitir em onda média, onda curta, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e também através do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite também na internet, em voaportugues.com. Pode seguir-nos no Facebook, no Instagram, no YouTube, no X, e a nossa referência é Voa Português. Para contactos, pode subscrever-se no nosso canal no WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. Para já, continue connosco. Continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E os ouvintes podem sempre participar no África Agora, enviando perguntas e comentários aos convidados, e podem fazer para aquele número no WhatsApp que eu vou agora repetir, mais 1-202-251-9466. O combate aos efeitos da seca no sul de Angola tem mobilizado a implementação de vários projetos nas províncias da Huila, Namibe e Cunane, com incidência nas comunidades rurais mais afetadas. Isto por via de organizações não-governamentais, ONG, agências das Nações Unidas, em parceria com as autoridades angolanas. O Teodoro Albano tem pormenores.
Avaliado em cerca de 70 milhões de dólares norte-americanos, o Programa de Fortalecimento da Resiliência e da Segurança Alimentar e Nutricional em Angola, FRESAN, financiado pela União Europeia, apoia 600 mil famílias das províncias da Huila, Namibe e Cunene. O projeto de 6 anos compreendeu 2024, o último ano de implementação. Na Huila, são aí dezenas os projetos que tentam minimizar o impacto da fome e a pobreza em milhares de famílias. Em municípios como Gambos, Umpata, Xipia, Kipongo e Quilengues, 250 famílias da localidade da Palanca 2, no interior do município de Umpata, viram a luz elétrica e a água para consumo e rega chegarem mediante a instalação de painéis solares na comunidade. Josefina Marreque, que lidera uma associação de 77 mulheres, considera positivo o impacto do projeto.
Antigamente as crianças não queriam estudar à noite e fazer a tarefa, porque arranjavam o capim para humilhar no caderno. E se sair lá uma coisa, o caderno queima. Então agora nós estamos livres, a água está com 235 famílias que estão consumindo essa água.
Nas localidades de Cacoloval e Xaungo, no município da Xebia, mais de 2 mil famílias viram os dois sistemas de abastecimento de água funcionar para a alegria dos beneficiários.
É uma festa grande para beber e até o gado. No nosso rio não tem água, mas graças a Deus aqui já temos 500 e tal cabeça, está a ver aí, estão a beber.
Ouvimos o Sr. Armando Fernando. 116 cisternas do tipo calçadão para minimizar a crise de água foram erguidas pela ADRA para servir comunidades nos municípios dos Gamos e Xebia. O diretor da organização para o Wilay Namib, Simeon Chiculo, fala de uma experiência que pode ser replicada pelo governo.
Para nós, o ideal é o governo assumir esta política, assumir essa experiência, no sentido de se construir mais cisterna, e quando isso acontecer, de certeza verão que os problemas da seca estarão reduzidos.
O governo angolano tem em execução os chamados projetos estruturantes de mitigação da seca no sul de Angola, com o canal do Cafo no Cunene à cabeça, já concluído como exemplo. Mas o padre Jacinto Pio Akusanga lembra que não se podem esquecer das pequenas iniciativas.
Era necessário fazer-se pequenas iniciativas de tanto aprovisionamento das águas, porque as reservas grandes vão ajudar a população que está lá no local, mas as que estão dispersas. E não se pode juntar todo o povo à volta de uma reserva de água. É impossível. Então é preciso tanto pensar também nessas estratégias para se ajudar, digamos assim, a minimizar o problema do impacto da seca aqui nessa região.
Silvano Levi, especialista em ordenamento do território, realça o aspecto da sustentabilidade ambiental que muitos desses projetos abraçam.
No modelo de exploração das florestas, também tem vindo a fazer com que o aproveitamento dos produtos florestais não madeireiro seja significante na plataforma de desenvolver as comunidades na sua cesta básica. E dentro desta, o desenvolvimento das práticas agrícolas, a feitura das escolas de campo que promovem, a certo ponto, fazer o ABCD das práticas agrícolas que permitem que haja resiliência no procedimento do desenvolvimento das atividades agrícolas.
O Programa Alimentar Mundial, PAM, fez saber recentemente que milhões de pessoas na África Austral, com Angola incluída, enfrentam a pior crise alimentar das últimas décadas, alertando que a sua capacidade de fornecer ajuda corre o risco de ser prejudicada por insuficiências de financiamento. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Hoje vamos começar a nossa página desportiva novamente na praia, no Campeonato Africano de Futebol de Praia a decorrer em Hurghada, no Egito, ali no frente ao Mar Vermelho, onde Moçambique hoje esteve pela frente a Mauritânia, na segunda jornada do grupo B. Moçambique venceu aos penaltis depois de ter estado a perder por duas vezes durante o jogo, que acabou empatado a 3 golos. Mauritânia, recordemos, tinha causado sensação na primeira jornada ao bater os atuais campeões, o Senegal, por 5-2. Moçambique, os guerreiros da praia, na primeira jornada tinham batido o Malawi por 4-3, com 3 golos de Rashid, que marcou o golo da vitória. Hoje, o Senegal vingou-se no Malawi, deu cabazada 6-1 e bye-bye Malawi, 2 jogos, 0 pontos. Moçambique está no topo do grupo B, com 4 pontos. Senegal e Mauritânia têm 3. Na última jornada, Moçambique defronta o Senegal, a Mauritânia e o Malawi. Tudo vai ser decidido nesta última jornada. No grupo A, aí já está tudo resolvido. Marrocos já está qualificado, depois de na primeira jornada bater a Tanzânia por 4-3, hoje bateu o Gana por 5-2, já está assim nas meias finais. O Egito bateu a Tanzânia por 9-3 e isso significa que Marrocos e o Egito têm 6 pontos. Na última jornada vão só decidir quem fica em primeiro. O último jogo de Moçambique é amanhã. E agora vamos para a Europa, vamos começar em Espanha, onde está tudo na mesma. Real Madrid bateu o Celta Vigo por 2-1. Golos de Mbappé e Vinícius. Barcelona deu cabazada ao Valência, 5-1. Atlético de Madrid, onde joga o moçambicano Reinildo Mandava, bateu o Leganhês por 3-1. Isto significa que os 3 suspeitos do costume estão no topo. Barça tem 27 pontos, Real Madrid 24. Reinildo Mandava e o Atlético de Madrid têm 20. No próximo fim de semana, Real Madrid-Barcelona. Em Inglaterra, a grande novidade foi a derrota do Arsenal frente ao Bournemouth por 2-1. O atual campeão Manchester City bateu o Wolverhampton por 2-1, com o golo da vitória obtido no tempo de descontos na última jogada. Liverpool também ganhou, também por 2-1. Bateu o Chelsea. Na classificação, Liverpool comanda 21 pontos. Manchester City tem 20, Arsenal 17, os mesmos que o surpreendente Aston Villa. Em Portugal não houve jogos do campeonato, houve jogos da taça, terceira ronda, com clubes com grandes nomes raros, como Lagense, Oliveira do Hospital, São João de Ver, Alpendurada, os Marialvas e o melhor de todos os nomes é Moncarapachense. Os três grandes, o Sporting, Porto e Benfica, passaram, como seria de esperar, à fase seguinte. Porto bateu o Sintrense 3-0. É, Sporting suou para bater o Portimonense 2-1. Benfica bateu o Pividen, da 4ª Divisão, por 2-0. O treinador do Benfica é Bruno Laja.
Olho para o jogo com satisfação, porque foi missão cumprida. Tentámos jogar num outro sistema, com outras dinâmicas. E é isso que eu quero deles, sempre com uma atitude séria e consistente.
Era Bruno Laja, treinador do Benfica, o treinador do Pavidem. João Pedro Coelho estava contente.
Muito orgulhoso daquilo que fizemos. Penso que estivemos no nosso limite, naquilo que foi a nossa melhor versão. Infelizmente o nosso limite não foi suficiente para discutir o resultado, mas há que dar mérito ao adversário que obviamente venceu com toda a justiça e com todo o mérito.
Era João Pedro Coelho, o treinador do Pavidem de Portugal, eliminado da Taça de Portugal pelo Benfica. Aqui em Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita, estamos a aproximar do fim da primeira meia hora de hora de emissão. À nossa frente mais meia hora. Na segunda meia hora vamos estar concentrados em Moçambique. Hoje, portanto, cenas de violência na capital, quando manifestantes tentaram sair à rua para se manifestarem, portanto, contra as eleições e o assassinato de duas personalidades ligadas à oposição. O candidato presidencial Venâncio Mondlane diz que, apesar da violência policial, foi cumprido o objetivo da manifestação, por si convocada para contestar os resultados eleitorais. Recordemos que Paulo Guambe, mandatário do Partido Podemos, e Alvino Dias, conselheiro judicial de Venâncio Mondlane, foram assassinados no fim de semana na capital moçambicana. E, portanto, ainda não se sabe quem são os responsáveis, há quem duvide que isso venha a saber-se. Na segunda meia hora, portanto, vamos ter também o nosso colega Amâncio Miguel, ele está na capital moçambicana, vai nos dar as últimas dos desenvolvimentos aí na capital e também no país, onde se aguarda ainda pelos resultados oficiais das eleições gerais, que tudo indica a Frelimo tenha vencido, mas que a oposição diz ter sido alvo de fraude. Portanto, continuo connosco para mais meia hora de informação. Continuo com a Voz da América.
Nossa vida por viver, nosso caso, nossa casa, nossa vida por viver. Oh, amada mulher, se eu te pudesse explicar meu ser. Amada mulher, se eu te pudesse explicar meu ser. Vem os lenços coloridos, carrapitos por fazer. Carrapitos pequenitos como aqueles que vovô fazia. E a Gina só trançava quem sorria. Mas no fundo eu sei que doía. Nem toda mim se casa, nem todo ferro é brasa. Nem toda dor devota, nem todo veneno é cobra. Nem a palma da tua mão.
nem todo bicho arde, nem toda distância invade, nem todo rico rouba, nem todo resto é sobra. Embriagado poeta que fala de amor na sanzala. Embriagado poeta que fala de amor na sanzala. Você fala, ninguém escuta. Você cala, te pergunta. Você fala, ninguém escuta. Você cala, te pergunta. O cano com na maguela se pendura. Ela diz que te ama.